No podcast de hoje, Bálsamo do Norte, eu estou aqui com o Pedro,
Gente.
aqui a Letícia, nós vamos falar do cupuaçu, que é um alimento típico da região norte.
Essa palavra cupuaçu, ela vem da língua tupi. E essa parte de cupu significa, tipo, alguma coisa que é parecida com cacau, a fruta cacau. E essa parte de açu significa grande, um adjetivo grande. Ou seja, o cupuaçu é literalmente um cacau grande para a comunidade tupi, né? Isso tem muito a ver com a característica dele. Se você for olhar para a fruta, o cupuaçu é uma fruta muito exagerada, muito grande, muito carnuda, cheia de sementes. Esse fruto, ele por milhares de anos, ele foi utilizado pela essa comunidade indígena brasileira. E ele era muito encontrado na região amazônica, na região do norte, no estado de Amazônia, no estado do Acre. Até hoje ele é considerado um alimento típico dessas regiões, principalmente no Pará e em Manaus. E a Letícia, se eu não me engano, a história do pai dela, o pai dela tem uma certa história com o cupuaçu, porque ele era de Manaus. Aí eu queria, se tu puder contar mais um pouco sobre isso.
Ah, então, meu pai, ele ia bastante a trabalho lá em Manaus, fazer conferências, e aí sempre as pessoas aqui em casa, né, na minha família, pediam para trazer cupuaçu. Minha tia era muito, muito fã de cupuaçu. E aí sempre trazia, assim, porque é um alimento, assim, muito exótico, né, que é, assim, uma fruta que só tem lá. É, então, e aí trazia o fruto do cupuaçu. E aí todo mundo ficava feliz aqui em casa.
É, eu também tenho essa memória afetiva. Tipo, eu nunca tive contato direto com o cupuaçu. Eu nunca morei nessas regiões que tem cupuaçu assim no seu quintal. Mas pelo Ceará, ele ser relativamente próximo do Pará, que é um dos maiores produtores de cupuaçu, era relativamente fácil e comum encontrar ele aqui em Fortaleza. Tipo, eu lembro daí da primeira vez que eu comi um doce de cupuaçu. Tipo, eu estava tomando café com a minha família. Aí chegou um vendedor de rua e tava vendendo vários doces de vários sabores. Aí ele disse: ah, doce de cupuaçu. Eu fiquei tipo, que é cupuaçu? A minha mãe comprou um pra mim, ficou sentindo o gosto, eu fiquei muito puro. Aqui, sabor aí, estranho. E voltando mais para as características do fruto, como eu disse, ele é um fruto muito exagerado. A própria árvore, ela é muito exagerada. Ela chega a quase 8 metros, mas tipo, as folhas dela são muito grandes, muito volumosas. O fruto em si, ele é muito pesado. A casca é muito grossa, muito carnuda. E ele é um produto muito bom assim para ser vendido pela indústria, porque ele é muito bem aproveitado, o rendimento dele é muito bom. É, não é desperdiçado nenhuma parte desse fruto. A casca ela é usada para artesanato, a polpa, a carne do fruto ela é usada para doces, para cremes, para massas. E a semente ela pode ser usada para extrair óleo. Esse óleo tem várias utilidades, como manteiga e cosméticos. Também tem, dá pra fazer chocolate, quando você vai ao invés de usar o cacau, você usa o açúcar. E um dos maiores atrativos dele é justamente a polpa, porque ela tem um sabor muito diferente de qualquer coisa. Muito doce, muito azedo, é um cheiro muito forte. E, como eu disse, é absolutamente exagerado, exacerbado esse fruto.
Aí eu tava vendo aqui que também dá para fazer, né, com, você comentou, com o néctar mesmo, tipo, dá pra você pegar a pectina e fazer, assim, até geleia, né, de cupuaçu também tem. E também eu acho muito interessante isso, já que a polpa, ela tem essa acidez natural, né, e com bastante pectina, pode, assim, fabricar toda a gelatina de cupuaçu, fazer umas compotas, fazer doces pastosos. E além disso, também, assim, se você pegar o próprio cupuaçu e o cacau, pegar as proteínas deles, eles têm, o cupuaçu, ele tem um valor biológico e uma composição de aminoácidos maior ainda do cupuaçu. E aí, você pode pegar necessidades diárias de crianças e adultos e pegar esse desempenho aminocídico e ver que ele vai ser superior do que das proteínas do cacau. Bom, e aí, assim, eu e o Pedro vimos que tem muita receita, tem 30 receitas diferentes para fazer um cupuaçu, sendo que eu vou listar algumas aqui. Tem, assim, bolo, sorvete, pavê, creme de cupuaçu, nossa, pudim de cupuaçu, torta Maria. Qual que você já comeu, Pedro?
Os únicos que eu tive a oportunidade de comer foi o bombom, né? A creme, basicamente a creme de coação envolvida com chocolate duro. É diferente, então. Ele, tipo, chocolate doce com azedo do coação. Eu já comi o creme de coação em si, em cima do açaí, que eu não gostei muito, mas meus amigos gostam pra caramba.
Mas é esse gosto que você falou, né? Que é bem assim, bem doce mesmo. Tem bastante, parece que tem bastante açúcar, assim.
Ele é mais diferente. Tipo, ele é muito doce, mas é um doce tão doce que é azedo. É difícil explicar. E acho que o cheiro também eu não conhecia muito, porque o cheiro dele é muito forte.
É, mas aqui o que eu achei interessante é que assim, nossa, mas é um fruto tão doce, né? Será que é calórico e tudo mais? Aí eu vi que o valor energético, assim, 100 gramas são 48 quilocalorias. Não é assim tão calórico, né? E aí em gordura, pega a gordura saturada com monoinsaturada, vai dar 0,4 gramas por 100 gramas. Então tem uma, até que tem uma concentração de gordura, mas não é relativamente alta. E as proteínas, né? 0,8 gramas de proteínas é bastante. Já é assim, se você quiser comer assim, um fruto que tem um pouquinho mais de proteína, pode optar pelo cupuaçu. E aí tem assim, nossa, tem bastante micro e macronutrientes. Tem cálcio, vitamina C, B6, fósforo, manganês, magnésio, ferro, potássio, cobre, zinco, B1, B2. Então, assim, tem bastante micronutrientes. É um alimento assim bem saudável, né? In natura ainda, que é assim característico aqui, típico da região norte. O que é bem legal, que por ser um alimento in natura, ele oferece todas essas qualidades nutricionais e é muito gostoso. É um doce assim muito gostoso que dá para fazer também com leite condensado, se quiser fazer algum outro doce assim mais complexo, né? Dá para fazer bolo. Então você faz o bolo com a mesma receita que você faria o bolo de cenoura, por exemplo. Eu nunca fiz aqui em casa, mas pelo que eu vi, eu estava comparando com a receita do bolo de cenoura. E é assim, é bem parecido, então é uma opção muito boa e saudável. Sim, ele também tem bastante importância econômica e social, por causa desse processo de substituição do extrativismo para a forma domesticada. Né, com o aumento dessa demanda nacional e internacional, principalmente para o comércio da polpa. A polpa é a que tem mais isso no comércio, significativo no comércio. E assim, a árvore do cupuaçuzeiro, ele propicia a formação de consórcios com outras plantas de porte florestal, permitindo resultados econômicos e ecológicos satisfatórios. Então é bem bacana aí para a flora também. E o processo de beneficiamento, de refrigeração, tem permitido o consumo durante o ano todo, né? Então você pode colocar o cupuaçu ali para refrigerar, para você poder comer o ano inteiro. Isso faz com que amplie o período de safra e garanta a presença do produto no mercado continuamente. E aí lá na Amazônia, os frutos eles têm esse comércio durante a época de colheita, geralmente in natura mesmo, com o fruto. E após o período de safra, a polpa congelada é a principal forma de comercialização, já que a polpa ela pode ficar congelada por até um ano. Em outras regiões do Brasil, surgiu esse interesse pela polpa congelada, já que, nossa, eu sou aqui do Sudeste, como que eu vou comer o cupuaçu? Polpa congelada, manda a polpa congelada, fica mais fácil. Aí tem esse crescimento, né, de forma bem significativa. E aí pode fazer suco, gelados, enfim, um monte de variedades. E o valor social para o pequeno produtor extrativista tem uma grande importância. Por causa da utilização da mão de obra familiar no beneficiamento primário da polpa dos frutos, agregando valor comercial ao produto. O que é bastante importante, né? Ter uma relação ecológica com o meio ambiente, assim, sustentável. Então, pequeno produtor, né? Ele mesmo fazer, cultivar os produtos, fazer ali, plantar o cupuaçuzeiro. É importante porque hoje em dia o agronegócio tomou muita conta e, enfim, uma relação extremamente predativa, predatória com o meio ambiente. Então, isso é sempre bom valorizar os pequenos produtores, você não acha, Pedro?
Eu acho que é uma realidade que, com o passar do tempo, foi se deteriorando, assim, sabe? Tipo, o que eu percebo é que nessas áreas menos desenvolvidas do Brasil, é muito fácil a comunidade daquele local ficar meio alheia a esse mundo globalizado, essa aldeia global, esse capitalismo selvagem, extrativista, e que é muito fácil, assim, havia uma certa desvalorização dos nossos próprios bens nacionais. Não é desvalorização, assim, tipo, ah, eu odeio o que o Brasil tem a oferecer. Não, é só, tipo, o cupuaçu é o cupuaçu, né? Ele cresce aqui no meu quintal e não tem por que eu achar que eu vou usar isso aqui para um batom europeu. Entendeu? Essa não é a realidade que a população comum sente.
Sim, exato. Eu achei bem interessante porque tanto na origem histórica, que os japoneses, eles descobriram aqui o cupuaçu e começaram a vender assim para o comércio exterior. Isso de que o cupuaçu era um alimento assim mais para subsistência local mesmo, né? E assim, se a gente estabelecer um paralelo com os portugueses que vieram aqui atrás ao Brasil, pode ver muito isso, que era ali algo assim dos indígenas mesmo, que os indígenas usavam para a subsistência deles. E aí chegou os portugueses e começaram a comercializar, a entrar assim, já nesse molde mais assim lucro, né? Que hoje em dia a gente pode falar o molde capitalista de sobrevivência mesmo.
Pois é, eu queria esclarecer melhor essa história, que foi basicamente o seguinte. Basicamente, a gente viu justamente historicamente o que acontece recorrentemente com as propriedades biológicas que a gente tem aqui no Brasil, é que muitas vezes vem um estrangeiro, vem alguém de um país mais desenvolvido, olha para o que a gente tem e vê uma oportunidade perfeita de explorar aquilo. Aconteceu com as seringueiras. Os ingleses chegaram aqui e pensaram: ah, eu posso usar isso aqui, essa árvore, para fazer borracha adoidado e ficar rico. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o pau-brasil, né? Obviamente. E mais recentemente foi o que aconteceu no caso do cupuaçu. Por incrível que pareça, uma empresa japonesa, a Asahi Foods, ela veio aqui cupuaçu e pensou: isso aqui é uma ótima oportunidade para trazer um produto exótico para a população lá da Europa, da Ásia. O que aconteceu foi tiraram o nome cupuaçu, ou literalmente a palavra cupuaçu. Você não podia, por exemplo, vender no exterior uma geleia de cupuaçu sem ter que ter a aprovação dessa indústria japonesa. E isso é um absurdo, não tem nem outra palavra para descrever. Porque é um alimento que tradicionalmente, sim, tipo, historicamente, não era encontrado em nenhum outro lugar, a não ser na Amazônia, na região amazônica, no caso, e que foi levado para fora. O brasileiro, por grande parte, não tinha sabedoria disso que estava acontecendo, e foi literalmente biopirataria. Isso já foi comprovado por muitas organizações aqui no Brasil. Felizmente, em 2014, se eu não me engano, essa empresa, ela, tipo, caiu essa patente, não pôde mais ser patenteado o nome cupuaçu, e o chocolate voltou a ser um patrimônio do Brasil. Mas isso demonstra muito a fragilidade que existia antigamente, no caso dos portugueses, dos ingleses que vieram aqui e se aproveitaram nossas árvores. É um negócio que existe até hoje, sabe? Tipo esse neocolonialismo, de uma maneira mais disfarçada. Algum país mais envolvido chegar aqui, se aproveitar dos nossos bens e basicamente ficar alheio à população comum. E é justamente, tipo, é assustador porque é o avanço do capitalismo, é o avanço da aldeia global, é o avanço da exploração.
Sim, exatamente. Tem essa questão, assim, é muito forte, né, do interesse econômico, interesse capitalista por trás dos alimentos em natura. Vai essa comercialização e aí a gente para de saber o que está consumindo, né? Então, tem muitas questões, assim, envolvidas.
Sim, esse caso específico, assim, das indústrias japonesas aproveitando do cupuaçu, ele foi relatado muito bem num pequeno documentáriozinho chamado Um Pé de Quê, nesse caso era o episódio do Cupuaçu, e era um relato de uma moça chamada Dona Railda. Ela era uma fazedora de bombons de cupuaçu na região dela, e ela começou a fazer essa produção justamente porque o cupuaçu era uma fruta que sempre existia no quintal dela, sempre existia na vizinhança dela, e ela, assim, meio que naturalmente, por osmose mesmo, foi aprendendo a como fazer doces com ele. Tipo, ela transformou isso num emprego depois. E ela descobriu que ela não podia usar o nome cupuaçu para exportação. Ela não podia vender isso para outros países porque era um produto legalmente, ele era japonês e ela tinha que pagar a patente japonesa. Isso deixa muito claro, tipo, como vidas de verdade elas estão sendo impactadas com isso. É, não é uma coisa tipo, ah, que absurdo os japoneses roubarem isso da gente, né? Isso já é realmente o impacto que causa na nossa cultura e na nossa população. E, além desse relato pessoal que a gente viu sobre a Dona Railda, eu, pessoalmente, enquanto eu fiz esse estudo para fazer esse podcast, eu tive uma reflexão, assim, de que, tipo, eu lembro muito bem, muito claramente desse momento que eu tomando café com a minha família, chegar um vendedor de rua e experimentar o cupuaçu pela primeira vez. E foi, tipo, eu não quero parecer poético nem nada, mas foi uma experiência realmente pura, assim, de eu não tinha nenhuma intenção de, tipo, me deparar com cupuaçu, eu simplesmente provei. E foi engraçado que, enquanto eu morava aqui em Fortaleza, eu nunca pensava no cupuaçu como uma coisa especial até eu vim para São Paulo, que eu percebi que aqui em São Paulo, quer dizer, lá em São Paulo, as pessoas têm muito essa cultura de valorizar e desconstruir as coisas que a gente muitas vezes acha comum. Então, tipo, lá em Fortaleza era tipo, ah, tu quer cupuaçu no teu açaí? Isso era o máximo que a gente falava sobre cupuaçu, sendo que aqui em São Paulo, principalmente porque eu tô na faculdade de nutrição, a galera gosta muito de bater muito nesse negócio de cupuaçu ser um negócio, tipo, exótico. Eu não sei também se é porque eles não têm muito fornecimento de cupuaçu, mas foi interessante isso para mim, tipo, ver essa transição de o cupuaçu ser uma coisa comum para ser uma coisa exótica. Tipo, foi bem marcante, assim. Tem alguns outros alimentos que para mim são a mesma coisa, mas o cupuaçu é um deles. E o que foi mais estranho, eu tenho que fazer esse trabalho, que eu tenho que pesquisar sobre, tipo, aspectos científicos, tecnológicos, descobrir coisas que eu nem sabia que existiam sobre o cupuaçu, sobre o fato de, tipo, ter condicionador de cupuaçu, o índice de acidez do cupuaçu, tipo, desconstruir esse negócio que, para mim, é um negócio muito de infância, assim, sabe? É um negócio muito que me remete, nesse momento com a minha família, alguns momentos de tomar açaí com meus amigos. E me fez perceber que a vida adulta é muito estranha, se liga? No sentido de que, tipo, quanto mais eu cresço, o cupuaçu, ele deixou de ser um negócio que para mim tinha memória afetiva e agora ele é um assunto que eu estudo para eu tirar uma nota boa num trabalho, sabe? E para mim foi legal acompanhar essa transição do cupuaçu como conceito. E é basicamente isso.
Nossa, Pê, mas não sabia disso. Realmente, o cupuaçu, assim, eu vejo como algo, assim, exótico, né? Tipo, que não é assim, não tem aqui pra gente pedir no restaurante, olha, vem um cupuaçu aí vem, tipo, um fruto, assim, cupuaçu e tal, a gente come. Mas, eu acho que isso é regional também, né? Que aqui, por exemplo, a gente tem lá os alimentos que, assim, no Nordeste ou no Norte seriam bem assim exóticos para eles,
É,
talvez.
eu admito que eu até, eu toda vez que eu vejo um pinhão, eu me espanto. Que um pinhão para mim é um negócio muito.
Aqui pinhão é bem comum assim, principalmente festa junina, sabe? Pinhão, nossa, uma coisa que vê muito e tal. Mas é isso. Então esse foi o podcast que vocês ouviram. Espero que tenham gostado.
É, obrigado pela atenção, obrigado por assistir, por escutar. Tomara que a história do passou tenha fascinado vocês um pouco. E é isso, obrigado.
Obrigada.